Vamos adiantar do dia 7 para o dia 6, que é hoje a nossa mini comemoração do Dia do Oftalmologista. E eu quero lembrar, amigo ouvinte, que a partir de agora nós vamos iniciar um bate-papo, uma conversa com o Thiago Bott, ele que aceitou o desafio de juntar duas regiões aqui no Chamada Brasil e conversar sobre esse assunto, sobre a nossa visão, sobre qualidade de vida também. Então se prepara porque a conversa vai ser demais. Júnior, eu posso participar aí dessa conversa? Eu posso interagir? Mas claro, o programa só acontece com você. Então, você vai poder participar de duas formas. A primeira forma é através do WhatsApp, não é isso, Patrícia?
Isso mesmo. Vou falar o número para você, anota aí. 12981510081. Mas detalhe, você só consegue mandar texto a partir de agora, tá bom?
Exatamente. Então você vai perguntar pelo WhatsApp qualquer pergunta relacionada ao nosso tema de hoje da nossa conversa aqui. Exato. Sobre o cuidado com os olhos, alguns mitos e verdades que a gente vai apresentar aqui. E pode ficar à vontade, só que a gente lembra uma coisa, não é isso, Ana Paula? Que no WhatsApp só texto.
Exatamente, você precisa enviar o texto aqui para o nosso WhatsApp. Aí pode perguntar aí sobre as crianças, né? Se você tem algum problema, alguma dúvida, nunca foi e quer saber se deve ou não ir. Então tá valendo tudo aqui, afinal a entrevista de hoje promete, né?
Exatamente,
gente?
Vamos perguntar para o doutor Thiago aí se de fato coçar o olho aí pode deslocar a retina. Mas isso é, só, é a última pergunta, doutor Thiago.
É a resposta.
Fala agora não.
Do verdade ou mentira.
Segura a audiência.
Então vamos cumprimentar ele, doutor Thiago Bott, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Ele que é de Belém, do Pará, ele tem a clínica, uma clínica no bairro do Marco, que é um dos bairros mais conhecidos ali na capital paraense, vai falar um pouco sobre isso. Doutor Thiago, muito bom dia, já conta como é que tá o clima aí na cidade.
Opa, bom dia, tá me ouvindo bem, Júnior?
Tá saindo bem aqui.
Legal. Primeiramente, é uma satisfação participar aqui ao vivo da Rádio Novo Tempo. Poxa, eu tô muito feliz. Que pena que não dá para ver o meu sorrisão no rosto aí. Mas eu realmente tô muito animado.
Perfeito. Doutor Thiago, só pra gente apresentar aqui para os nossos ouvintes, o senhor trabalha em uma clínica, não é isso? Que é a Bott Oftalmológica. Eu não sei se eu citei o nome corretamente, mas se não, pode citar aí pra gente.
É isso mesmo, a gente trabalha na Bott Clínica Oftalmológica e é bem conhecido porque fica ali do lado do CELS, né? Antigo CELS ali, a Casa Publicadora Brasileira, da Igreja do Marco.
Então, perfeito. A galera já tem esse conhecimento. Então, essa galera já sabe um pouquinho aí de como é o trabalho do doutor Thiago. Doutor Thiago, olha, aqui ao meu lado temos aí, tem uma turma, um trio aqui que a gente é conhecido já pelos ouvintes como o trio mais animado do Brasil. Então, está aqui a Patrícia Mater e também a Ana Paula Rodrigues.
Bom dia, doutor.
Vamos para a primeira pergunta.
Bom dia. Foi a Patrícia ou foi a Ana Paula?
Olha, as duas.
O negócio aqui é assim, é tudo junto e misturado, doutor Thiago.
Eu sou a Patrícia e a Ana.
Eu sou a Ana. Pena que o senhor não consegue ver a gente aqui também, né? Esse que é o problema.
É a reclamação de muitos, mas vamos mudar de assunto.
Então vamos lá, a gente já tem a primeira.
A voz de vocês transmite. A voz de vocês transmite essa felicidade, essa alegria. Eu já estou bem acordado agora.
Ah, que bom.
Legal, maravilha.
Muito bom. Ô, doutor, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para a gente começar a nossa conversa, tá bom? E é o seguinte, doutor Thiago, sobre hábitos, né? Que fala pra gente aí de hábitos que podem prejudicar a nossa visão. Será, doutor, que eu posso estar fazendo algo que está prejudicando os olhos? Fala pra gente aí de hábitos do dia a dia.
Olha, essa daí é uma pergunta que realmente poucas pessoas fazem no consultório, mas vocês foram muito felizes em fazer essa pergunta.
Uhum.
Tem coisa assim que a gente faz no dia a dia e pode prejudicar bastante os olhos. O primeiro, você estava até aí comentando, antes da gente iniciar aqui a conversa, que é sobre coçar os olhos, né? Por que que é que coçar os olhos prejudica, né, a nossa visão? Na verdade, principalmente quando é uma criança, até um adolescente, até uns 15, 20 anos, o nosso olho está em formação, né? Ele está em crescimento. Então, se você começa a coçar os seus olhos, o que que acontece? Você começa a danificar algumas estruturas e ele pode começar com uma má formação, principalmente da córnea. E aí tem aquela doença chamada ceratocone, que é uma doença que leva muitos jovens a transplante de córnea. Então, pode ser gravíssimo se a gente não controlar essa coceira, né? A gente sabe que tem gente que tem alergia, né? Acorda cedo, vai mexer em alguma planta, ou se não, é algum mofo dentro de casa, alguma poeira e desencadeia uma coceira doida no nariz, nos olhos. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, esse é o primeiro, coçar os olhos. Agora, também tem outra coisa. Tem muita gente que até, às vezes, passa por mim e fala assim, poxa, meu olho tá ardendo, tu não tem um colírio aí? E colírio, a gente tem que entender que não é... um colírio faz bem para tudo no olho, né, Júnior?
É aquela história então, do xarope, exemplo, né?
Tem gente que acredita que tem um xarope que é milagroso para tudo. Colírio, não. Colírio, ele não é assim. O colírio, ele é igual uma medicação via oral. Então, por exemplo, se você chega na tua casa com dor de cabeça...
Doutor Tiago...
Tem uma medicação aí e qualquer uma... Oi, pode fazer, pode falar.
Não, só para repetir um pouquinho, porque nós tivemos aí só uma baixa aqui na nossa conexão na internet, mas já voltou, já normalizou.
Ah, tá. Então, eu estava comentando justamente sobre fazer uso de algumas medicações sem saber o real, qual que é a real função dela. Então, por exemplo, se a gente está com uma dor de cabeça... Chegou em casa, a gente não vai pegar qualquer remédio para dor de cabeça. Pode lá ter alguma coisa que seja para diabetes, pode ter algum outro medicamento que seja para cálculo renal. Então, a gente pode estar usando alguma medicação que era para outra doença. Só que no olho as pessoas não se atentam nisso. Eles chegam lá em casa, tem um colírio aqui. Aí pinga no olho achando que é para parar de arder, é um colírio para glaucoma. Né? Pode ser algum outro colírio com uma função, pode ser algum antifúngico. Então, tem alguns colírios que é perigoso. Então, chegou em casa, não pode pegar qualquer colírio. Tem que saber direitinho. E na farmácia é a mesma coisa. Infelizmente, eu atendo no meu dia a dia alguns pacientes que foram lá na farmácia pegar qualquer colírio para poder parar alguma irritação, uma inflamação. E olha, se é corticoide, é muito perigoso. Né? Essas pessoas... Algumas ficam cegas, algumas vão para transplante de córnea por causa de uso de um colírio corticoide que ajudou o vizinho. Mas no caso dele foi a desgraça total, viu?
Nossa. Doutor Tiago, rapidinho, eu até queria aproveitar o gancho aqui que você falou a respeito dos atendimentos nos consultórios e lhe perguntar exatamente um pouquinho sobre as dúvidas mais comuns que... é apresentado durante aí as consultas que o senhor tem com os pacientes. O que é que os pacientes mais perguntam para o senhor, doutor Tiago? Revela aí para a gente no Esconde Segredo, porque tem uma frase que nós utilizamos aqui no Chamada Brasil, eu não sou baú. Então, a gente espera aí que o senhor revele tudo.
vamos revelar, sim. Então, começando, uma das perguntas que eu mais ouço é, por exemplo, assim, catarata é o nome técnico de carne crescida? Isso eu ouço praticamente todo dia, né? Eita. Carne crescida é aquela pelezinha de cima do olho, né? Que não tem nada a ver com catarata, que é a opacificação de uma lente de dentro do olho. Então, são doenças bem distintas. Carne crescida, que as pessoas falam, é o pterígio, é aquela pelezinha em cima do olho, que dá para ver a olho nu. A catarata, não, ela é bem diferente. Então... essa é uma pergunta bem frequente. Uma outra já fala em relação à cirurgia. Por exemplo, doutor, vamos fazer a cirurgia, já está combinado, tenho data, e eu vou ter que ficar internado? Olha, graças a Deus, atualmente, praticamente nenhum paciente nosso mais precisa ficar internado, viu? Não precisa mais de anestesia geral, não precisa ficar em observação depois... É, mas não é por isso que a gente considera uma cirurgia dos olhos algo simples, né? Na verdade, são cirurgias muito delicadas, são cirurgias que é preciso fazer tudo bem concentrado, mas graças a Deus, para o paciente simplificou, né? E uma outra pergunta que me fazem muito no consultório, já que você falou aí para não ser baú, Essa eu já tenho filho, né? Essa é a pergunta que me repetem, acho que um paciente sim, o outro também pergunta. Doutor, o senhor já tem filho? Eu não tenho filho, não.
Boa.
Respondido aí pro Brasil inteiro.
Brasil Pronto. Inteiro, gente.
Não precisa perguntar mais pro doutor Thiago agora.
Muito bom. Bom, tem pergunta chegando aqui também, doutor, dos nossos amigos ouvintes. É, o Alas, por exemplo, de Brasília, o senhor falou agora há pouco que o uso do colírio, a gente precisa tomar cuidado, né? Tem um tipo de colírio para cada caso. Mas ele quer saber também se existe algum problema em fazer o uso contínuo do colírio, principalmente para quem tem os olhos mais secos. E aí, doutor, tem problema?
Boa pergunta, Wallace. Tem paciente realmente que tem dúvida do nosso olho ficar viciado, né? Poxa, eu uso colírio todo dia para olho seco, será que o olho não vai mais produzir lágrima? Na verdade, não precisa se preocupar quanto a isso. Quando a gente pinga colírio lubrificante, Wallace, a gente só está repondo uma falta da produção lacrimal nossa, entendeu? Então, não tem problema nenhum. E tem muitos colírios que eles não têm nem conservante mais. Eles têm uma tecnologia interna que quando você aperta no colírio, na hora que forma o vácuo, ele tem um filtro para qualquer bactéria, para qualquer parasita. Então, se for para olho seco, não tem problema. Se for colírio corticoide, anti-inflamatório, tem muito problema. Não pode usar continuamente, tem muitos riscos. Então, na tua pergunta, colírio lubrificante pode usar continuamente, sem problemas.
Legal, ótimo.
É importante diferenciar, então, viu, o teu medicamento. Ô, doutor Thiago, tem uma pergunta agora aqui da Fran de Viçosa, no Ceará. E ela diz o seguinte, que em janeiro começou uma manchinha no olho dela, tipo uma mosquinha, assim, sabe? E ela disse que já fez consulta, já usou o colírio e a mancha diminuiu. Mas que ela continua, e ela está perguntando, doutor, o que ela deve fazer agora?
Ah, tá. Essa daí é uma pergunta que eu acredito que estava na ponta da língua de muitos dos nossos ouvintes, viu? O nome disso são moscas volantes, né? Floaters, que a gente chama. Como é que funciona o nosso olho? O nosso olho ele tem mais ou menos aí uns 23 milímetros, 22 milímetros, né? Então, dentro dele, a maior parte é constituída de um líquido, né? Um gel. E ali existem várias proteínas, algumas substâncias que, com o tempo, elas vão mudando a própria estrutura desse gel. E aí, o que, que acontece? Quando a pessoa olha para uma parede branca, num claro assim, ela consegue ver na visão dela mesmo, né? As pessoas não olham essa mancha. Quem olha é o próprio paciente. Quando ele olha para uma parede branca, ele vê tipo voando um monte de mosca e ele tenta muitas vezes bater achando que realmente é. E isso aconteceu Nossa. Comigo bem cedo, entendeu? Com 15 anos eu já comecei a ver. Não é uma doença mesmo, tá? Isso daí faz parte do vítreo, são algumas opacidades vítreas que a gente chama. Agora tem que tomar cuidado, por quê? Porque em alguns casos, né, não são muitos casos, pode levar a um descolamento de retina, que não tem a ver com descolamento do vítreo. Então, em algumas pessoas, pode levar ao descolamento de retina, então tem que passar com o oftalmologista. Apesar de ser uma coisa comum, muitos pacientes terem e não fazer mal, em poucos pacientes pode ser grave. Então, é bom fazer um mapeamento da retina, às vezes até uma ultrassonografia ocular, para você ter certeza que não tem nada mais de alterado no seu olho.
Legal. Doutor, as perguntas não param de chegar. Já vou logo falando que a gente precisaria de uma hora aqui para o senhor conseguir responder todas essas perguntas. Mas a Carlinha...
Vamos ser.
Ótimo, já gostei. A Carlinha, ela é de São Paulo, capital, está aqui participando com a gente. E ela fala que tem duas filhinhas pequenas. Uma tem 5 anos e a outra tem 7 anos. E ela quer saber qual é o momento ideal para começar a levar os filhos ao oftalmologista, doutor.
Olha aí, boa Carlinha, eu não quero te entristecer aí, mas já está atrasada, viu? Certo é a primeira... Tem que ser sincero. Então, a primeira coisa é já levar logo cedo, tá? Então, vamos diferenciar. Teste do olhinho, quando a criança faz recém-nascida, não é consulta oftalmológica. O teste do olhinho, ele é apenas para descartar algumas doenças mais severas, tá? Que a gente faz logo quando a criança nasce, nos primeiros meses de vida, primeiros dias. A consulta oftalmológica, ela é mais completa, ela é para ver se tem algum grau na criança. Então, assim, com 6 meses, 1 aninho, no máximo 2 anos de idade, já leve o seu filho. Por quê? A criança, quando ela está nessa idade, ela ainda não sabe ler, ela ainda não sabe que o coleguinha dela enxerga mais longe e ela está com dificuldade, ela não consegue saber, ela não tem essa comparação. Então, tem que levar no oftalmologista e ver se ela está enxergando direitinho. Porque se tiver algum grau, olha que coisa, se a criança tem algum grau e não é percebido na fase jovem, ou seja, antes dos 7 anos, nessa fase bem precoce, talvez ela nunca desenvolva mais uma visão plena, uma visão de 100%. Então, é muito importante levar, porque é até os 7 anos que a nossa visão desenvolve para atingir 100%. Então, o olho ele tem que ser estimulado direitinho. Se tiver grau de óculos, tem que usar. Porque é comum a gente ver os pacientes que tinham 3 graus de astigmatismo, 5 graus de hipermetropia, não sabiam, não usavam óculos, e quando tem 20 anos, faz o teste do DETRAN e percebe, opa, eu tô mal, aí vai no oftalmologista, ah, é que um olho era 100%, o outro você precisava de grau, mas como nunca se atentou para isso, aí desenvolveu o que a gente chama de ambliopia, que é o olho preguiçoso. O olho que não aprendeu a enxergar. E o triste é porque depois não tem mais o que fazer, viu? A visão não desenvolve.
Olha só.
Eita. Ó, teve uma outra pergunta, doutor Tiago, que chegou aqui do Ângelo, de Miraguaí. O Ângelo, ele fez aqui uma pergunta que eu acho que representa a pergunta, a dúvida de milhares de brasileiros.
É a minha, inclusive.
É a sua, né, Patrícia? Doutor Tiago, a questão é a seguinte. Bom dia, amigos. Tenho miopia e astigmatismo. Dizem que a miopia, ela tende sempre a aumentar, mesmo usando óculos. Doutor Tiago, que história é essa? Quer dizer que mesmo usando óculos, que eu utilizo também, mesmo assim, não tem jeito?
É, doutor, porque cada vez que eu, pelo menos, vou no oftalmologista, eu preciso trocar o grau do óculos.
E sempre aumenta.
Sempre aumenta, nunca diminui.
Ô, doutor Tiago, essa pergunta, essa resposta, melhor dizendo, vai ficar na história. Então, eu quero ouvir, por favor, nos ajude a entender.
Ah, rapaz, será que o Ângelo me botou em maus lençóis? Eu vou conseguir responder. Então vamos lá, olha, eu vou ser bem sucinto na resposta, mas eu queria primeiro então só explicar um pouquinho o que é a miopia, tá? A gente até coloca algumas coisas no Instagram para o paciente tirar essas dúvidas. Por quê? A miopia, por que ela só aumenta? Porque a miopia está relacionada com o tamanho do nosso olho, tá? Então, se com 10 anos de idade você tem um grauzinho de miopia, tá? E o olho continua crescendo, então a pessoa vai aumentando o grau dela. Porque na miopia, o foco de luz, ele não cai direitinho na retina, que é o nosso fundo de olho. O foco de luz, ele cai mais na frente. Então, se eu começo a crescer e o meu olho vai aumentando de tamanho, esse foco de luz, ele vai fazendo o quê? Ele vai se distanciando da nossa retina. Então, é por isso que é comum a miopia aumentar. Agora, outra dúvida que era, mas eu uso óculos direitinho, por que que não está diminuindo? Vamos lá, porque o uso do óculos, ele é só para você enxergar bem. Ele não vai conseguir modificar a estrutura do seu olho, ele não vai fazer o seu olho parar de crescer, tá? Por isso que é algo genético.
Ih, João.
Tá? Então tá mais relacionado com a sua genética do que usar o óculos direitinho. É por isso que tem oftalmologista que usa o óculos todo dia direitinho e às vezes aumenta o grau. Mas olha, eu quero falar mais um pouquinho aí da miopia. É importante, principalmente nos jovens, ali entre 15 e 25 anos, que se a miopia aumenta muito, tem que ver se não é alguma doença mais severa, como ceratocone, que eu comentei, ou se essa pessoa não está estimulando muito a visão dela só para perto. E a gente chama isso de espasmo da acomodação, que é o olho contrai para enxergar de perto e não consegue relaxar. Então, às vezes, você vai lembrar que foi no oftalmologista e ele falou, olha, a gente vai pingar um colírio para dilatar a pupila. A função não é só dilatar a pupila, a função é paralisar a musculatura do olho e não ser enganado por algum esforço bruto do olho. Então, quando a gente pinga um colírio lá, a musculatura relaxa e a gente vê o grau exato desse paciente. Será que deu para entender?
Oh, ficou muito bem explicado. Eu ia até perguntar se o doutor Tiago é professor também, porque é muito didático, muito bom te explicar, doutor Tiago. Eu acho que você nasceu para falar no rádio, viu? Eu tô sentindo que você vem outras vezes aqui. Eu
também tô...
Joguei no ar e saí correndo. Ana Paula, a gente vai para a última pergunta agora, doutor Tiago, porque o tempo aqui, ele não corre, ele voa.
Isso é verdade.
Eu já fiz uma reclamação, doutor Tiago, formalmente aqui, porque parece que esse relógio, ele passa de 10 em 10 segundos.
Não ajuda.
É, toda vez quando a gente recebe um entrevistado é isso. Mas a gente vai consertar para a próxima. Ana Paula, você tem outra pergunta aí, não é?
Vamos sim, porque o doutor ainda precisa responder o nosso verdade ou mentira de hoje, que a galera tá perguntando em peso aqui sobre isso. Mas antes, doutor, o Isaac Pinheiro, ele é de Piraquara, no Paraná, deixou aqui o seu bom dia, e ele escreveu, eu devo ter medo de fazer uma cirurgia de correção de astigmatismo e miopia? Ele pergunta se ele corre o risco de perder a visão durante a cirurgia, se pode haver algum erro na hora de fazer. Ele está com medo, doutor. Ajuda ele.
Olha, pergunta legal. Então é assim, toda cirurgia, tá, não é algo tão simples. Tá? Mas para o paciente, algumas cirurgias se tornam simples pela alta tecnologia. Então, a cirurgia que ele quer fazer, seja para corrigir astigmatismo, miopia, hipermetropia, tá? Ela é uma das cirurgias mais realizadas, não só no Brasil, no mundo todo, mas ela também é uma das mais seguras, ou seja, é muito difícil dar algum problema. Agora, tem que investigar, tem uma série de exames, tá? Tem topografia de córnea, tomografia de córnea, microscopia especular, vários exames para a gente ter certeza que o paciente não tem uma córnea frágil. Porque nessa cirurgia, a gente vai fazer um laser na córnea para modificar a curvatura dela. Se essa córnea ela é muito fina, se essa córnea tem alguma fragilidade estrutural, ele pode começar a desenvolver um problema que ele não tinha antes e, a partir daí, o grau descompensar. Mas vamos lá, não é para deixar com medo. Tem que ser feito, então, os exames pré-operatórios direitinho e descartar qualquer risco. Descartando isso, pode seguir para a cirurgia, que é uma cirurgia segura. Tem risco de ficar cego? Olha, tudo na vida tem seu risco, né? Sair de casa, infelizmente, hoje em dia é um risco. Ninguém tem certeza que não vai acontecer acidente, assalto, tá? Só que a gente sai mesmo assim de casa porque a gente sabe que esse risco não é tão elevado, tá? A mesma coisa cirurgia. Pode acontecer alguma catástrofe? Às vezes até pode o paciente perder a visão, mas isso é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Eu nunca vi acontecer, tá? Mas a gente sempre tem que falar que qualquer coisa tem seu risco. Tomar um remédio de pirona, a pessoa pode ter um choque anafilático, entendeu? Então o médico, primeira coisa, ele tem que ser sincero. Existe o risco, mesmo que seja muito pequeno, até existe. Nunca vi, mas só que a gente sabe sim que pode dar alguma infecção, né? Qualquer coisa, mas não é para assustar, não. É só para manter aqui a nossa sinceridade, tá? Ótimo. Se eu tivesse uma córnea boa, direitinho, pudesse seguir o tratamento, eu faria sem problemas.
Legal, muito bem.
Perfeito. Doutor Tiago, muito obrigado por ter disponibilizado o tempo para conversar com a gente aqui no Chamada Brasil. E como sempre, nós pedimos aí para os nossos convidados falarem as redes sociais. Eu já estou aqui, inclusive, com o seu Instagram aberto aqui no meu celular. Tô seguindo agora, nesse exato momento, ó, já tô seguindo. Já aumentou mais um aí no seu que eu já tô vendo aqui. Mas eu quero que você fale para os ouvintes que estão acompanhando qual é a sua rede social, o seu Instagram.
Isso. A gente tem uma rede social, né, da nossa clínica, que é a BotClínica, @BotClínica. E a gente faz algo bem descontraído ali, viu? A gente sempre tenta colocar algum videozinho sobre uma dica dos olhos, até sobre coisa de saúde também, viu, Júnior? A vocês três aí, a gente também fala muito dos remédios naturais.
Opa!
Porque o médico especialista, ele não cuida somente de uma parte do corpo, né? Então a gente tenta englobar a saúde como um todo. Então acho que vale a pena seguir lá porque a gente vai falar sobre relacionamento com Deus, tudo que interfere na nossa saúde mesmo, viu? Uhum.
Perfeito.
Qual gente, é o endereço, então? Arroba...
É BotClínica.
Arroba então, BotClínica, com um T só?
É B de bola. Então, B-O-T-I... Uhum. Clínica. Pode seguir aí, gente. Fácil. Vale a pena. Bote Clínica, repetindo. B de bola. B-O-T-I Clínica. Segue aí, porque ó, tem muita dica boa. Doutor Thiago, você tá lá também nesse Instagram, não é isso?
Sim, sim. Pronto. Eu vejo esse Instagram sempre ali, apareço direto. Como a clínica é eu e meu pai, então... Sempre a gente está ali falando com... Respondendo perguntas, mensagens, mostrando vídeo do dia a dia. Tem acadêmico de medicina que quer saber como é que funciona o nosso dia a dia. A gente mostra cirurgia.
Muito bom.
É bem diferente.
Legal.
Perfeito. Doutor Thiago, a gente já tem que ir embora, mas eu vou deixar hoje a batata quente na sua mão. Rapidinho, em alguns segundos, eu quero que você responda não só para nós aqui, mas para os nossos ouvintes. Verdade ou mentira? Coçar o olhinho pode deslocar a retina?
Ah, boa pergunta. Olha, para conseguir deslocar a retina coçando os olhos é muito difícil, viu? Eu nunca vi. Mas se a pessoa coça o olho batendo no olho, pode, viu? Então,
então aquela aí, coçar aquela...
o olho não faz bem.
Aquela coceirinha de leve não tem problema.
É, se você com o seu dedo só triscar no olho, não tem problema. Coçar mais forte... prejudica a córnea. Descolar a retina, eu nunca vi, não. Descolar a retina é mais uma batida no olho, viu?
Sim, mas então, o doutor tá falou que não pode ficar coçando toda hora pode, no início aí então, da entrevista.
Cuidado.
Então,
atenção,
não
gente.
Pode coçar tanto, tá bom?
Doutor Thiago, um abraço pra você. O nosso tempo já até estourou. Obrigado mais uma vez. A gente espera recebê-lo aqui em outros momentos.
Poxa, vai ser um prazer, viu? Vocês realmente... são sensacionais. Vou sempre botar aqui para ouvir vocês ao vivo. Já tinha ouvido algumas vezes, sempre gostei. Vocês despertam a gente aí com essa alegria, só dando notícias boas. Eu fico muito feliz mesmo de ter pessoas na rádio como vocês.
Amém.
Poxa, extremamente grato.
Obrigada.
E amanhã, doutor, dia do oftalmologista, parabéns. Então, porque agora, é senhoras e senhores, aí. Oficialmente, doutor Thiago é nosso oftalmologista. Que maravilha.
Foi escolhido.
Tchau, doutor. Olha, muito obrigado.
Eu vou pra São Paulo às vezes, viu? Eu dou aula também às vezes em São Paulo, aí em Sorocaba.
Ah, que legal.
Então tá explicado ser tão didático assim.
Exato. Uhum. Vamos trazer ele no dia ao vivo aqui também. Sentadinho com a gente para bater esse papo.